9h23, 15 graus de temperatura, voltando aí do bloco com Bee Gees. Uma manhã linda de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha, temperatura que deverá passar aí dos 20 graus tranquilamente, algumas regiões podem chegar a 30 e vai assim até a sexta-feira nesse veranico de inverno. E como falamos no segmento de abertura do programa, vamos agora à participação do vereador Ranieri Berlato Bosa, do PDT, que apresentou uma indicação ao Executivo Municipal no sentido de que estude a possibilidade da utilização do rádio para as aulas da rede pública municipal. Vamos conhecer mais essa proposta, o que pensa o vereador sobre isso, como funcionaria um trabalho dessa natureza. Vereador Ranieri, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma alegria, Flávio, poder estar aqui participando essas sugestões para a rede municipal de ensino.
Bom, é importante que nós possamos, Ranieri, entender um pouco desse projeto, até porque nesse contexto atual há uma grande dificuldade dos educadores para levarem as suas mensagens até os seus alunos, né?
Sem dúvida, Flávio, hoje nós vivemos realidades diferentes em cada uma das redes, né? A rede privada com uma proposta, uma adaptação, a rede estadual também já vem trabalhando uma proposta semelhante àquela que eu acredito que em alguns dias a rede municipal estará também migrando, que são através das plataformas oferecidas aí pelo portal, pelo Google, né? Embora muito popular a internet, nós ainda não temos uma abrangência, aliás, é grande abrangência, mas não para aquilo que nós buscaremos agora, que será necessário um consumo de dados maior, será necessário que as crianças, os adolescentes tenham equipamentos que possam, né, serem utilizados para recepção de vídeo, para transmissão de uma aula online ao vivo, enfim, Flávio. Então, embora popular, o acesso ainda não é para todos. A realidade das redes públicas, ela impõe algumas restrições. E foi justamente pensando nessa dificuldade que muitos alunos já têm de terem acesso às aulas através do aplicativo WhatsApp, que é o que o município vem trabalhando hoje, que essa proposta de utilizar as redes de rádio foi apresentada. Importante, Flávio, mencionar que antes de propor essa atividade, eu estive conversando com alguns professores que eu tenho como referência dentro de suas áreas. E é claro que a proposta de utilizarmos a rádio, que é um veículo muito popular, onde a maior parte das pessoas no nosso município possuem acesso, aqueles que não o têm conseguiriam de forma bastante relativamente simples para poderem acessar esse conteúdo, é que talvez essa atividade ela não seja adaptável a todos os níveis de ensino, a exemplo da educação infantil ou das séries de alfabetização, que teriam algumas dificuldades. O que não é diferente do que ocorre hoje através do aplicativo WhatsApp, né, Flávio? Então, são aulas um pouco mais rudimentares, um pouco menos flexíveis, e algumas delas até não tão criativas, mas são as ferramentas que estão à disposição neste momento. O que a rádio pode fazer de diferente para mudar essa realidade? Eu acho que a questão da criatividade no desenvolvimento do conteúdo das aulas seria um fator determinante que poderíamos usar para alcançar e ter um resultado muito melhor, inclusive, do que o aplicativo WhatsApp que nós possuímos hoje, né? Isso, para mim, é algo que fica muito claro. E a migração para o sistema Meet, para o sistema sala de aula do Google, que me parece que acontecerá no futuro, ele ficará prejudicado pela quantidade de acessos que a gente realmente estima que ocorram. Afinal de contas, pelo próprio aplicativo atual, a gente já percebe que há uma grande evasão dos estudantes. Então, nos preocupa o momento que será necessário grandes bandas e consumo de dados para que o acesso a essas aulas se efetive, que nós tenhamos aí uma evasão ainda maior. Então, o rádio, por ser um veículo popular, e por ser aí um velho conhecido de toda a nossa população, teria sem sombra de dúvida não apenas uma abrangência, mas talvez até mesmo um envolvimento muito maior. Olha quantas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que não são familiares às ferramentas tecnológicas e que não abandonam a rádio por nada. Então, como a gente falava antes de entrarmos no ar, é dar um passinho atrás para, na verdade, avançarmos, para darmos alguns passos à frente.
Isso já era muito utilizado quando não haviam esses novos instrumentos e tecnologias como temos agora. O que chama atenção, vereador Ranieri, é que quando há o sinal, e nem sempre há disponível, algumas famílias têm um único equipamento para 3 ou 4 filhos, e alguns também desses equipamentos os pais precisam para o seu trabalho e levam, disponibilizando após o expediente. Aí a família fica privada, né, do único caminho que tem para encontrar essas aulas. Além disso, tem que dividir em mais de uma pessoa, que já é um problema sério. E nem o ambiente favorece, porque um ambiente aí que não tem muita privacidade, né, então um pai e a mãe estão ali conversando, a criança chora, o cachorro entra dentro de casa, quer dizer, tudo tira a atenção do aluno. É um desafio grande, né?
Muito, muito grande. E você fez uma observação excelente. Já aconteceu comigo, tá? Nós temos aí alunos que precisam compartilhar o aparelho celular do pai ou da mãe, e aí vem a questão do consumo de dados, então o tipo de mídia que você disponibiliza para esse aluno e até mesmo horário. Aconteceu comigo, um estudante, professor, o senhor poderia postar, por favor, as aulas sempre no turno da manhã, porque eu fico com o celular de manhã e o meu irmão, que também é meu aluno, fica com esse telefone à tarde. Então, se o senhor não passar de manhã, eu só consigo acessar no outro dia. Enfim, há uma série de dificuldades, né, Flávio? E o ambiente doméstico, né? É claro que ele proporciona inúmeras distrações que não existem dentro da escola. E a escola, por si só, também já é um ambiente bem desafiador nesses últimos tempos para o professor. O nosso objetivo, a nossa necessidade, seria propor uma atividade que conseguisse promover uma orientação bastante objetiva para esses estudantes, ou que nós conseguíssemos, de alguma forma, uma interatividade, uma atenção um pouquinho maior, né? Não casualmente ou casualmente, logo após essa proposição, nós acompanhamos uma reportagem no Fantástico de uma atividade muito semelhante voltada ao ensino médio, né? Mas aí não era uma proposta de rede municipal, era um professor que, compadecido com a situação de alguns alunos, procurou a emissora de rádio e conseguiu estabelecer um cronograma de atividades e de orientações muito interessante para os seus estudantes. E é baseado nessas histórias que nos inspiram, Flávio, que nós entendemos que essa ferramenta poderia hoje chegar até muitos estudantes que nesse momento já não têm o acesso ao telefone celular, ao computador, ao tablet, e que poderiam de alguma forma ter um acompanhamento muito melhor do que simplesmente ir até as escolas e buscar aqueles impressos que alguns professores disponibilizam. Então é uma iniciativa relativamente simples, muito barata para a administração pública, com a possibilidade de investimentos que são provenientes do fundo de manutenção do ensino. Afinal de contas, não se trata de publicidade, mas de um mecanismo novo ou temporário para chegarmos até a casa dos nossos estudantes. E as pessoas, mais uma vez, reforçando, as pessoas que estão nos ouvindo sabem da facilidade que a rádio nos traz, especialmente no acesso às informações. Então ainda há possibilidade de que exista um material paralelo, como livro didático, apostila, o próprio impresso e as orientações dos professores. E aí, Flávia, vem outra situação. Não é necessário que todos os professores tomem envolvimento, né? Mas um professor consegue transmitir o conteúdo de história para todas as escolas ao mesmo tempo, né? Então, ainda há a possibilidade de fragmentar o trabalho dos docentes de forma que fique menos oneroso para esses profissionais. Dividindo por ciclo, por disciplina, por turma, ou mesmo a própria... O próprio departamento pedagógico da secretaria também tem condições aí de propor algumas atividades para que isso aconteça.
Seria uma maneira, ou mais uma maneira, né, de tentar levar essa mensagem ao aluno. Agora, na prática, vereador, como funcionaria isso? Seriam contratadas emissoras, disponibilizados novos canais? O município teria que criar um canal próprio de rádio para esse fim? Como é que o senhor pensa isso?
Esse entendimento, Flávio, ele é do gestor, né? O entendimento, então, da Secretaria da Educação e das emissoras locais. O que, que eu particularmente faria no lugar das pessoas que tomam as decisões hoje? eu buscaria uma parceria com os veículos de comunicação já estabelecidos. É muito mais fácil nós propormos por uma emissora que já está no ar, que já chega até a casa dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, e propor a realização dessas atividades em horários determinados, ou seja, é muito mais fácil nós realizarmos uma parceria, ou mesmo, sendo bem objetivo, comprando alguns espaços para que isso aconteça, do que buscarmos a criação de um veículo novo, do estabelecimento de um canal exclusivamente para isso. Né? Então eu acho que deveria ser uma aí é uma questão muito pessoal, tá, Flávio? Mas isso poderia ser gestado sim de outra forma. Mas eu, particularmente, para poder acelerar todo esse processo, buscaria aí um espaço dentro da programação já pré-existente.
Seria por aí para abranger também já o número de pessoas que regularmente ouvem a emissora.
Sem dúvida, até porque essas atividades, elas seriam atividades orientativas, né? Ela não poderia ser uma aula propriamente dita de 40, 45 minutos para cada disciplina. Como não o é, por exemplo, a atividade que a gente desenvolve através do WhatsApp. Então são atividades que orientam o estudo individual, ou seja, aquele estudo que o aluno faz em casa, né? Que é um acompanhamento familiar. Então seria um momento para que a gente pudesse orientar os familiares que vão trabalhar as aulas, essas atividades junto aos estudantes e orientação dos próprios estudantes nos níveis de ensino já mais avançados, séries finais, por exemplo. Né? Seria esse o contexto, e não nós imaginarmos uma aula completa de 40 minutos para cada disciplina, o que é absolutamente inviável desse ponto de vista, né?
Seria impossível. Vereador, o senhor se baseia em alguma experiência que já está sendo implantada em alguma região do país ou do mundo, além dessa iniciativa que o senhor comenta, né, desse professor que está buscando essa nova forma de levar o seu conhecimento?
Na verdade, sim, Flávio. Eu sou um espectador muito, muito ávido de alguns produtores de conteúdo dentro do YouTube. Trabalho com educação, com filosofias, enfim. E eu tive a oportunidade de assistir a primeira aula didática que o governo português fez para os estudantes da rede pública de ensino. Ou seja, a aula inaugural feita lá em Portugal, através da televisão, ela foi criada, o docente era o próprio presidente da República, para ter uma ideia. E lá eles criaram uma cadeia nacional transmitida através da televisão, então, que chegava aí à casa de todos os portugueses por intermédio desse veículo de comunicação. E lá houve uma unificação, né? Então, o país inteiro seguindo aquela cartilha, aquela atividade, para que as aulas não fossem interrompidas. Infelizmente, no Brasil não se propôs, não se pensou numa medida parecida, né? Utilizarmos, por exemplo, a TV Escola, que já existe, e outros canais que já são de propriedade do governo federal, para que as aulas fossem unificadas e fosse dado prosseguimento ao conteúdo escolar. Mas essa foi a inspiração. Eu imaginei, pensei comigo, seria uma solução interessante para o Brasil, mas o Brasil não o fez. Como é que nós podemos transportar essa ideia para a Lagoa Vermelha? Nós não temos uma emissora de TV local, mas nós temos emissoras de rádio que têm uma excelente qualidade, uma abrangência de público que eu acredito que chegue a perto de 100% das pessoas. Em um momento ou outro do dia, todo mundo escuta a rádio. Então, seria mais uma necessidade de adaptação dessa ideia, né? Transmissão aí para os nossos estudantes e não mais direcionado para uma escola ou para uma turma em específico.
Perfeitamente. Até pesquisando alguma coisa nesse sentido, descobri que na Universidade de São Paulo tem um projeto chamado Educom, né, que faz isso.
Com as emissoras de rádio, olha só.
Com o rádio, né, buscando através do rádio educar e capacitar, né, os docentes e discentes, ou alunos e professores.
Então, Flávio, temos experiências práticas, já que podem nos orientar a algo que sai do campo da teoria e das ideias, e que nós podemos buscar aí como ferramentas efetivas de ensino. Significa que não é necessário o município da Lagoa Vermelha reinventar a roda, mas nesse momento só buscar um suporte, uma assessoria de quem já tem alguma experiência, e tenho certeza que seria aí uma proposta exitosa.
algo inovador realmente. E uma questão que se coloca hoje no país, vereador, gostaríamos de saber a sua opinião, é com relação ao financiamento da nossa educação. O senhor comentou que hoje nós temos recursos, mas se tem já propostas de reforma tributária no Brasil que colocam em dúvida, em xeque, já se tem uma tentativa de redirecionar esses recursos. Como é que o senhor analisa toda essa discussão em torno do Fundeb?
Olha só, Flávio, aqui nós temos duas pautas, né? A reforma tributária, que foi apresentada, se não me engano, essa semana pelo ministro Paulo Guedes, e temos também o Fundeb, que já vinha sendo discutido há alguns anos, já que o fundo estava chegando ao seu prazo de vigência. Na tarde de ontem, nós tivemos a votação em primeiro turno do Fundeb. Como ele está prevendo agora uma inclusão na Constituição para que se transforme no fundo permanente, será necessária uma segunda votação, além de passar, obviamente, pelo Senado. Isso cria, de certa forma, uma preocupação, porque é possível que o governo ainda implemente manobras para obstruir a segunda votação ou para mudar o texto dessa proposta, o que tentou fazer num primeiro momento e não logrou êxito. O que, que esse novo Fundeb ele propõe? O que, que ele planeja? Primeiro, se trata da criação de um fundo permanente de financiamento da educação. Para que as pessoas que estão em casa tenham noção do que é isso, elas tenham plena certeza que se o filho delas, a filha delas, está matriculado na escola pública, ele acessa esses recursos de forma direta, através do pagamento dos profissionais da educação, através do financiamento da construção, por exemplo, das creches, através do financiamento de programas variados, criados a nível municipal e estadual. Então, todas as crianças, indistintamente, que estão na rede pública, elas têm acesso a esse recurso de forma indireta. Em Lagoa Vermelha, para nós trazermos para a nossa realidade, o Fundeb representa aproximadamente 50% do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Tá? É um dado aproximado, Flávio, porque não tenho, nesse momento, acesso aos números finais. Isso é muita coisa. Isso significa a manutenção da folha de pagamento dos professores e é o que garante ao município a possibilidade de expandir a rede municipal. Então, essas últimas 7 creches que foram construídas no nosso município hoje são 10 creches, contando com a que está em construção e com a que foi recém-inaugurada. Elas foram possíveis graças a esse financiamento. Tá? A formação dos professores, a aquisição de alimentação, tudo isso é proporcionado através deste fundo. Porque se você não usa o dinheiro especificamente para aquisição da merenda, você paga a folha dos professores e desonera um recurso que o município usaria para a folha e pode direcionar para a alimentação. Então, imagine Lagoa Vermelha, com 2.100, 2.200 alunos, administrando essa rede com 50% a menos de recurso. Seria simplesmente catastrófico, na verdade, talvez impossível de fazê-lo. Então essa é a importância do fundo. Agora, as mudanças que foram propostas, Flávio, elas são tão importantes quanto, que além de tornar o fundo permanente, está garantindo recursos mínimos para a educação infantil, o que não existe até o momento. Cada gestor coloca quanto quer lá nas creches. Isso é uma coisa muito boa. Está garantindo parte desses recursos para manutenção da folha de pagamento dos professores. Então isso é outra coisa importante, garante um plano de carreira que prevê aí a formação continuada e a valorização desses profissionais. E principalmente, houve uma tentativa do governo de transferir, vou usar a palavra transferir porque desviar é muito, muito pesado, mas de transferir parte dos recursos que são exclusivos da educação, os famosos 25%, para a área de transferência de renda e de assistência social. Vou dar um exemplo aqui. A criação de um programa de transferência de renda. Todo mundo conhece o Bolsa Família. Então imaginem que programas deste quilate que são importantes, mas que precisam ter a sua fonte própria de custeio, seriam misturados junto à educação. Então isso também seria difícil, porque muitos municípios que têm dificuldade de atender as duas áreas iam misturar esse dinheiro e no final das contas nenhuma área seria bem atendida.
Uhum. Então o ideal é manter esse fundo permanente. A proposta sobre a formação, uma última questão, vereador, recentemente a Secretaria de Educação divulgou um cronograma de atividades com a presença dos professores nas escolas para a realização então desse processo e retomada das aulas, né? Essa decisão foi durante a bandeira laranja, a decisão repercutiu muito e uma das manifestações foi através da sua, né, pessoa com relação ao risco que isso poderia acarretar, né? Como é que o senhor analisa agora, né, esse processo aí de retomada das aulas e o professor de volta na escola nesse momento de pandemia?
Flávio, eu acho que é indispensável, o primeiro passo que a rede pública deve realizar é um levantamento de quais profissionais encontram-se dentro do grupo de risco ou não. Quais deles, possuindo esse risco, estariam longe da escola e como é que a secretaria administraria essa carência desses profissionais. Porque não é possível nós colocarmos dentro da sala de aula um professor com diabetes, um professor com problemas cardíacos ou com outros problemas em contato direto com os alunos e demais profissionais, sabendo que eles têm uma propensão a algo mais grave, né? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, no que diz respeito ao retorno e à formação. Isso precisa acontecer não apenas de forma gradativa, como se fala, mas com um planejamento muito bem feito, muito eficiente e uma discussão prévia com a classe. Porque não basta seguirmos a orientação da bandeira, Flávio. É algo que é notório para todos os profissionais da educação, que dentro de algumas comunidades não há os cuidados necessários que diz respeito à questão da higiene e da... para repelir o coronavírus, o distanciamento social, a máscara, o lavar de mãos. E crianças, Flávio, elas não tomam esse cuidado. Então não é assim de bom alvitre que nesse momento mais forte do nosso inverno que está por chegar, nós reúna 30, 40, 30, 20, 30 crianças dentro de uma sala de aula fechada no ambiente junto com seus professores. Isso não é prejudicial só para os professores, mas também para os alunos, para a comunidade escolar como um todo. Então, essa questão ela tem que ser tratada com muita prudência, muita cautela. Não é a mudança da bandeira que determinaria, ao meu ver, a retomada ou não dos processos letivos, tá? Mas quais ações a secretaria efetivamente já tomou para que isso possa acontecer? Se houve adaptações físicas, se teremos escalas de atendimento a esses alunos, se nós estamos preparados do ponto de vista da higiene, se as escolas serão permanentemente higienizadas, se os professores e os alunos terão acesso a equipamentos como máscaras, luvas, o álcool, enfim, há uma infinidade de perguntas que eu poderia fazer aqui e cada uma delas com uma resposta muito importante para compor esse planejamento para o início das aulas ali na frente. Eu não faria de forma atropelada, de jeito algum, e faria isso com muito diálogo, especialmente dentro das comunidades escolares, para que as famílias compreendam o que significa esse retorno às aulas. Não é simplesmente despejar os alunos, como alguns pais desejam fazer já há algum tempo, dentro da escola, e aguardar que a escola tome as providências necessárias para, entre aspas, a manutenção da educação dos seus filhos.
Perfeitamente. Vereador Ranieri, muito obrigado pela sua presença aqui, nos trazendo então essas informações, esses comentários e essa sugestão de usar o rádio também nesse momento de pandemia como uma plataforma de educação. Muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, agradeço muito pelo espaço. Bom dia.
Vereador Ranieri Berlato Bosa esteve hoje aqui no Temática, são 9h46.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.